Muito boa tarde. Informação agora às 13 com o Vítor Melenas.
Boa tarde. Centro de Integração e Reabilitação de Tomar assinalou na última sexta-feira mais um aniversário. Entroncamento e Torres Novas vão receber investimentos no âmbito do Programa de Valorização das Áreas Empresariais. Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, palco para a realização de encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.
E quanto ao estado do tempo para este domingo, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes nas regiões do centro e sul e que serão de neve acima dos 1.200 a 1.400 metros. Condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial no centro e sul, vento moderado, soprando moderado a forte no litoral e também nas terras altas com rajadas na ordem dos 95 km/h. Pequena subida da temperatura, em especial da mínima. Quanto a máximas, 8 graus para a Guarda, 13 para Castelo Branco, 14 para Évora, 15 para Coimbra e Lisboa, 16 para o Porto, Tomar, Santarém e Faro e 17 para Leiria.
As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. O CIR, o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, assinalou na última sexta-feira mais um aniversário. 41 anos depois da sua fundação, a data fica marcada pela realização de uma visita às instalações, um momento de música e dança e o almoço comemorativo com atividades a decorrer também no período da tarde. Nesta data estiveram presentes diversas entidades, desde logo o Presidente da Direção, Luís Salgueiro, que referiu o facto de a instituição merecer o reconhecimento da sociedade tomarense, reconhecimento que se tem traduzido no apoio à instituição.
Eu acho que, da sociedade em geral, as pessoas dizem sempre presente, têm dito sempre presente. Todos os eventos, há eventos até com alguma amplitude. Houve estátuas vivas para milhares de pessoas, lá embaixo o Congresso da Sopa, e há diversos eventos. Portanto, é essencial que a sociedade em geral nos veja com bons olhos. Esse é o melhor presente que eu tenho, porque isso é uma grande mais-valia para a instituição, quando quisermos avançar com alguma coisa, com algum projeto, que sejamos bem olhados pela sociedade em geral e pelos institucionais, aqueles que nos podem desbloquear situações, nos podem ajudar. Isto é bom que haja esses relacionamentos. Portanto, eu não sou do género de agora, gostava de ter aí uma obra feita, um lar feito. Não. Ter todas as bases para que qualquer projeto nosso possa ter mais viabilidade, ter mais apoio. Os financiamentos é uma coisa dramática para primeiro que se consiga desbloquear, mas, por exemplo, no lar vão os três projetos tudo preparado à espera que haja um desbloqueio do financiamento. Ora, isso é tudo muito lento, não sabemos bem porquê, não sabemos bem porquê, é assim uma coisa simpática, mas o Estado devia ser um grande parceiro, até porque nós substituímos o Estado neste serviço que prestamos à sociedade.
Luís Salgueiro não deixou de se referir às recentes questões levantadas por parte dos funcionários da instituição, de crítica à anterior direção, para referir que os problemas estão ultrapassados, garantindo que só com diálogo é que as situações são resolvidas.
Depois, a nossa maneira de ser é dialogar constantemente. Nós, todos os dias, falamos aí, temos reuniões, não há coisas a acumular. Situações há como lá que causa mau ambiente e depois por causa da dúvida de uma pessoa fala com a outra e as coisas multiplicam-se como hábito. Nós falamos com toda a gente. É a nossa maneira de ser, não era só aqui, é em todo lado onde estamos. Temos um diálogo muito grande e temos até prazer nisso, porque a falar que as pessoas se entendem. Portanto, penso que eu posso dizer concretamente que quando fiz a lista, sou amigo do CIR há muitos anos, eu, o meu irmão que também faz parte, a tesoureira, a dona Júlia, que é a filha de um fundador. Quando fizemos a lista, muita gente, não tivemos, já disse isso aos trabalhadores, não tivemos uma pessoa que nos entusiasmasse e nos dissesse, epá, força que aquilo vocês conseguem. Todos diziam mal dos funcionários, diziam mal, pronto. Era absolutamente negativo. Se a gente pensasse de uma certa forma, fugíamos. Mas nós acreditamos nas pessoas e pensamos que a falar, vamos desenvolvendo um bom relacionamento e as coisas. E eu, ao fim do mês, só posso dizer que não estou nada arrependido e que estou com força para... Eu e a equipa, o meu irmão também está na mesma. Portanto, para continuar e para ver se todos juntos vamos encontrando o caminho certo, que é esse que interessa. É evidente que não vamos ter decisões sempre que sejam... não sejam polémicas, provavelmente são, mas elas não são faladas com as pessoas. Se alteramos alguma coisa nos postos de trabalho, primeiro falamos com essas pessoas e explicamos o porquê, não sei, e sempre no sentido de valorizar a pessoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural Vila Nova da Barguinha foi palco na manhã de sexta-feira para a realização do encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. A iniciativa teve como tema central Crianças e Jovens, um desafio, e prolongou-se por todo o dia com a realização de vários painéis sobre a referida temática. Na sessão de abertura, destaque para as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, Presidente da CPCJ Rosa Garrett e o responsável pela ASES Médio Tejo, Sofia Triaga. Marcaram também presença o Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Barquinha, Elder Jesus, e ainda o Diretor do Centro Distrital de Segurança Social, Tiago Leite. Destaque para a intervenção de Rosa Garrett, da CPCJ Barquinha, que fez na altura um balanço da atividade deste organismo para reconhecer depois que é crescente a complexidade com que se depara a Comissão na sua atividade.
Ao longo dos anos que desenvolvemos trabalho, sentimos que as problemáticas são cada vez mais complexas de intervenção, causando mais momentos de dificuldade também, muitas vezes, nas decisões a tomar. Há uma grande diversidade de problemas que aponta para um leque também cada vez mais variado de intervenções e que necessita de uma maior especificidade de conhecimento e de trabalho, que exige, portanto, multidisciplinaridade, bem como um espírito de entrega de todos os membros das comissões. Eu dirijo-me a eles porque, basicamente, estamos aqui muitos que são elementos representantes ou que, de alguma forma, trabalham direto ou indiretamente. Contudo, o trabalho e a acumulação de todo o trabalho dos técnicos das comissões acontece e muitas das vezes causa-nos alguma dificuldade, temos que nos dividir entre vários serviços, mas estamos de facto na causa por um desempenho de entrega de corpo e alma em todo o tempo e todo o momento que nos são solicitados, que nós somos solicitados. A acumulação de trabalho, por vezes, também dificulta as respostas e acarreta um sentimento, por vezes, até de alguma dificuldade de resposta. Estamos, de facto, aqui para melhorar cada vez mais a nossa intervenção, com a ajuda de todos os parceiros que estão envolvidos.
Elder Jesus, o provedor da Misericórdia da Barquinha, reconheceu depois que há ainda muito a fazer na área da prevenção, pois, disse, aí reside a resolução dos problemas que se colocam à sociedade nesta matéria.
Este debate, este encontro, chamemos o que quisermos, é promovido pela CPCJ. E quando nós começamos a ler CPCJ e Comissão de Proteção, começamos a pensar que algo vale mal, que as coisas não estão bem. Para haver uma Comissão de Proteção é porque as coisas não estão bem. A Santa Casa de Misericórdia de Vila Nova da Barquinha tem sido sempre um parceiro nesta área, tanto na primeira como na segunda linha, e está muito empenhada também em querer ajudar esta situação. Mas cada vez mais eu reparo que este debate não tem sido suficiente para que as situações sejam resolvidas na prevenção. Cada vez mais as comissões de proteção lhes é exigido um trabalho suplementar para resolver certas situações que não deveriam existir. Porque quando falamos em proteção de jovens e de crianças, falamos que há uma comissão que foi criada para o efeito que tem que proteger essa criança porque algo vai mal. E é aqui é que me preocupa. É esta prevenção. Onde é que estamos mal? Qual tem sido o nosso problema enquanto pais, enquanto educadores, enquanto professores, enquanto membros da sociedade, enquanto responsáveis pelas crianças, que não temos feito o suficiente para que os jovens não precisem de uma comissão de proteção. Este é que é o meu grande problema, perceber porque é que necessitamos disso.
O diretor da Segurança Social no Distrito encerrou a sessão. Tiago Leite reconheceu o trabalho desenvolvido pelas CPCJs, referindo que estas trabalham para as crianças e para os jovens e não contra.
Por isso, queria deixar aqui o meu reconhecimento e a minha felicitação pelo trabalho que fazem. Mas queria chamar a atenção também para um outro problema. Se no passado se dizia que entre marido e mulher não metas a colher, era um provérbio que todos ouvimos, que queria dizer que o que se passa na casa do vizinho não é preocupação nossa, nós não temos nada a ver com isso. Hoje já não é assim. Todos nós, como cidadãos, temos que ser agentes de preocupação na proteção das crianças e jovens. Cada um de nós, como cidadão, qualquer que seja a forma que exista e que nós verifiquemos, temos que denunciar. Temos que falar às comissões, temos que participar daquilo que encontramos. Já não podemos, cada um de nós, fecharmos no nosso quintal e fazer de conta que não existe. Não. Todos somos responsáveis. Seja um mero aluno, que ainda bem que vieram e fico contente por ter aqui esta presença de jovens, porque vocês têm que ser vocês próprios os primeiros a detectarem o que se passa, tentarem ajudar os vossos colegas e verem as comissões de proteção de crianças e jovens não como um inimigo, mas como um parceiro. As comissões existem não para prejudicar os jovens, antes pelo contrário. As comissões existem para vos ajudar, para vos apoiar, para ajudar a ultrapassar algumas dificuldades que existem.
Rádio F, a primeira a informar.
O Programa de Valorização das Áreas Empresariais, apresentado pelo Governo, na semana que agora termina, tem disponíveis cerca de 180 milhões de euros destinados à expansão de parques industriais e melhoria de estradas de acesso a autoestradas. Entroncamento e Torres Novas são dois dos municípios que vão receber parte desse investimento, destinado então a resolver alguns daqueles que são problemas estruturais do terminal de contentores da MSC no Riacho. Para o Presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, o Programa de Valorização das áreas empresariais assume grande importância na melhoria desta estrutura que é vital para a região.
O terminal da MSC em Troncamento constitui hoje um importante parceiro nos negócios regionais. Por exemplo, em 2016, a partir deste terminal foram exportados cerca de 37 mil contentores e importados 14 mil, um saldo claramente positivo para a região. Estou certo que com a realização do investimento que hoje se anuncia, esta atividade poderá ser ainda maior. São infraestruturas desta natureza que contribuem para a melhoria da competitividade dos territórios e facilitam e potenciam a instalação de empresas criadoras de riqueza. Desta forma, Sr. Primeiro-Ministro, estamos a contribuir para a sustentabilidade e aprofundamento da democracia na medida em que permite que as oportunidades sejam mais iguais em todo o território nacional. Estamos a dar passos para que os nossos jovens, com elevada qualificação, possam fazer as suas escolhas, as suas escolhas profissionais na região onde vivem e querem continuar a viver. O modelo de partilha do esforço do investimento entre o Estado Central, através das Infraestruturas de Portugal e as autarquias, sendo exigente para as finanças locais, parece-nos, contudo, justo, na medida que, relativamente a estes investimentos que se anuncia, reparte as dificuldades e, dessa forma, permite-nos, em conjunto, alcançar objetivos de desenvolvimento territorial e humano.
Também o Presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, referiu a importância do terminal da MSC e, expressando na altura, também a opinião de que o Programa de Valorização das Áreas Empresariais é um acordar deste setor estratégico para o país.
O Programa de Valorização das Zonas Industriais, hoje apresentado, é um acordar de uma hibernação no setor estratégico de criação e desenvolvimento de zonas industriais, sobretudo nas que vão dando provas de que valeu a pena terem sido criadas e que deverão ter uma parceria ativa entre municípios e governo. Não compreendi, nem nunca compreenderei, como nos ITI do quadro 20, os municípios não puderam optar por investimentos nas zonas industriais porque foram classificadas como prioridades negativas. Esta zona industrial de Riacho, com cerca de 200 hectares, a segunda do município de Torres Novas, apesar das limitações financeiras da autarquia, irá ter um investimento municipal ainda este ano no valor de 200 mil euros, porque tem necessidade de melhorar as suas infraestruturas e acessibilidades. Porque temos consciência que só os terminais, os dois terminais, TVT e MSC, movimentam mais do que o Porto de Setúbal e próximo da movimentação de carga contentorizada do Porto de Lisboa, representando um fluxo rodoviário de cerca de 100 mil caminhões por ano. Em suma, o principal porto seco do país. Por tudo isto, como noutros investimentos da responsabilidade do Estado, e como disse o meu colega e querido amigo Jorge Faria, e porque conscientes das limitações financeiras que o Governo enfrenta, o nosso município tem vindo a aceitar assumir cota-partes nos custos, como aconteceu no campo da educação, da saúde, da cultura e agora nas acessibilidades, conscientes de que são oportunidades que não se podem perder no tempo.
Rádio F, a primeira a informar.
O grupo de tomarenses que no ano passado levou a cabo a primeira caminhada solidária entre Tomar e Fátima vai promover uma nova iniciativa a realizar no dia 19 de maio. Uma vez mais, o objetivo passa por angariar verbas para a Caritas Paroquial de Tomar. A partida será feita na Serrada dos Cães, perto do terreiro Dom Gualdim Pães, junto à entrada do Castelo Templário, e o objetivo nesta edição é ultrapassar os 500 peregrinos. Os interessados podem inscrever-se na própria Caritas, no Café Santa Iria e na Junta de Freguesia Urbana. Célia Boné, presidente da Caritas, sublinhou a importância deste tipo de eventos para o apoio à atividade das instituições, em particular na ajuda aos carenciados.
Nós somos uma instituição da Igreja que, apesar de não ter apoio institucional do Estado ou da Câmara ou de outras instituições, tem sido muito acarinhada pela população em Tomar e por vários grupos de amigos que se juntam para fazer vários eventos a favor da Caritas. Nós apoiamos cerca de 200 famílias da Junta Urbana da cidade. Precisamos de todo o apoio possível. Somos compostos por voluntários apenas, portanto todos os fundos que são angariados a favor da Caritas são canalizados para pessoas carenciadas. Não têm outro fim, não têm ajudas de custo, nem gasóleos, nem... Portanto, todos os fundos que são angariados para a Caritas destinam-se exclusivamente aos carenciados. Muitas das despesas que nós temos, como água, luz, etc., são apoiadas pela Igreja. Portanto, as pessoas, quando contribuem para a Caritas, têm que saber, em primeira mão, que esse contributo vai para as pessoas carenciadas. Nós temos vários apoios na Caritas, além de apoio alimentar, que é, digamos assim, o primeiro apoio que as famílias precisam. Temos muitos outros apoios. Temos o apoio ao sobreendividado, temos um centro de estudos para as crianças das famílias com mais dificuldades, temos apoio psicológico, apoio jurídico, temos uma série de valências que vamos oferecendo aos nossos utentes à medida que eles necessitam. Para podermos facultar todas estas valências, precisamos da ajuda de todos e estamos aqui hoje para pedir a vossa ajuda, para que se juntem a nós e consigamos levar a cabo mais uma peregrinação com sucesso.
Rádio F, a primeira a informar.
Na sua presença recente na região, mais concretamente no entroncamento, por ocasião da inauguração da nova estação de tratamento de águas residuais, o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, referiu que as tarifas de água e saneamento só poderão ser diminuídas se as autarquias começarem a pensar numa escala supramunicipal para gerir em baixa este setor em concreto.
Nós temos em Portugal 160 municípios com menos de 20 mil habitantes, temos 100 municípios com menos de 10 mil habitantes e sabemos que esses municípios não têm escala de know-how, capacidade técnica, capacidade de atrair qualificações para aquilo que são hoje as exigências de gerir infraestruturas tão sofisticadas. E temos lançado o grande desafio de os municípios a pensarem numa escala supramunicipal para gerir as baixas. Com um modelo completamente livre, quer do ponto de vista institucional, intermunicipal, parceria com as águas, todos os modelos em que possam eventualmente pensar, mas que tenham de facto essa economia de escala de pensar de uma forma mais global a gestão de uma infraestrutura tão importante para as pessoas. E a única maneira de as tarifas não dispararem no futuro será gerido muito eficientemente aquilo que são todo um conjunto de infraestruturas que valem milhões e milhões. Infelizmente, muitas delas não lhes atribuímos valor porque estão enterradas e longe da nossa vista, mas que são essenciais para aquilo que é hoje a nossa qualidade de vida. E desse ponto de vista, dizer-vos que esse desafio foi já aceito por 98 municípios que estão neste momento a realizar estudos na tentativa de se juntarem. Desses 98, 50 já passaram pela Câmara e Assembleia Municipal no sentido de criar institucionalmente uma responsabilidade para se encaminharem para soluções de escala supramunicipal na gestão da água e do saneamento em baixo. E estamos em vésperas de fazer um aviso dos fundos comunitários a cerca de 75 milhões de euros numa primeira fase para vir a apoiar os modelos de gestão de escala supramunicipal no setor da água e das águas residuais.
E assim terminamos. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.